sessão. Colocar em votação a ata da sessão do dia 14 de junho e da sessão extraordinária do dia 19 de junho. Todos tiveram acesso às atas? Vocês não participaram, não.
Eu já quero até comentar com relação. Estou dando presente, posso. Com relação à sessão extraordinária. Recebi o convite, não consegui nos adequar porque estávamos cumprindo a agenda de Teresina, conforme foi informado aqui na Câmara. E nós aproveitamos também para conciliar com um procedimento de saúde, porque nós atuamos na área da educação, e já deixar bem claro que eu deixei minhas aulas todas adiantadas, porque às vezes a gente sofre umas críticas levianas, né? Porque a gente luta pelos 200 dias e aí a gente não pode se afastar. E assim, como eu praticamente moro na Serra da Baraúna, eu fico várias aulas vagas lá e eu preencho esses espaços.
Ok, senhora.
E na quarta, a gente não compareceu por esse motivo, porque nós estávamos nesses espaços de gestão, correndo atrás das coisas aqui para Pio Novo.
A outra.
Por isso não vou poder assinar e nem comentar sobre essa ata do dia 19.
Eu também estava a serviço, eu trabalho no município.
Não, eu recebi a justificativa de todos, certo? Agora eu queria só que tivesse mais, como é que se diz, o bom senso, porque a maioria das extraordinárias que a gente convoca comparece a bancada da situação. E às vezes a gente posta algo e aí fica aquela ideia de dizer que a gente está postando porque a gente não foi. Ah, por isso ou aquilo. Então, para que quando for se julgar, não se julgar, estão postando e estão botando a imagem da gente que não foi. Né?
Tem algumas sessões, a primeira do ano, eu vim esse ano e confesso para o senhor que eu me arrependi. Porque a gente está num espaço conquistado por direito, para vir ser agredida e maltratada é muito complicado. E as outras sessões todas eu venho. Inclusive, se a gente tivesse a intenção de atrapalhar, a gente teria feito um exercício para anular aquela sessão que foram aprovados quase 5 milhões. Porque nós não fomos convocados para essa sessão. E a gente tem, obrigatoriamente, todo mundo tem que ser convocado para sessões extraordinárias. Com relação às sessões que foram criadas, várias sessões extraordinárias que a gente participou aqui, para a aprovação da criação da Secretaria de Meio Ambiente, do Conselho, nós viemos todas à noite. Eu só não entendo por que essa sangria desatada. Por que que não esperou para a gente aprovar essas sessões ou vieram antes, nas sessões ordinárias? Então, problema nenhum, estando na cidade, eu venho, me adequo, contribuo com as discussões. E essa é o consenso que se tira da bancada da oposição. Mas eu não entendo por que essa pressa, né? Que depois a gente nem vê muitas ações. A Secretaria de Meio Ambiente foi criada?
Foi criada e já foi aprovado o selo CEP, o nono, viu? Saiu essa semana.
Que beleza, maravilha. Olha,
um milhão de
recursos. Sonho de consumo, Pio Nono. Agora sim, vamos efetivar as políticas.
É.
Vamos efetivar as políticas. Eu quero ainda tratar aqui nessa Câmara de forma bem específica sobre essa questão do meio ambiente, né? Dos afazeres, das demandas gritantes que a gente tem.
Ok. E adiantar logo, Próxima sexta-feira, hoje é a última sessão ordinária, próxima sexta é extraordinária, avisando hoje com 8 dias de antecedência, o edital vai ser baixado hoje para discussão e votação do projeto da estrutura administrativa. Atas colocadas em votação, quem aprova permanece como está. A do dia 14. Ata do dia 19, quem aprova permanece como está. Silvana, no caso, a oposição não estava no dia. Projeto de lei 16/19 dispõe sobre a aplicação de multas para quem acionar indevidamente, motivado por má fé e sem o objetivo real de obter o atendimento, o serviço de emergência como o SAMU. Votação do segundo turno. Quem aprova, permaneça como está. Duas abstenção, vereador Gabriel e vereador do Silvio. Quem tem que... Alguém da... Algum vereador da...
Não,
a situação algum? Pois a gente... Tá ok. Projeto de lei 14/2019 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências, dois turnos e dois terços.
Primeiro turno, né,
presidente? Primeiro turno. Projeto colocado em discussão. LDO.
Sim.
Segundo turno.
Segundo turno.
Não já foi votado o primeiro turno?
Não, hoje é o primeiro. Agora é o primeiro.
É porque essa pauta constrói, desconstrói, a gente fica. É uma coisa que não sai de nós. Enfim. Foi bom que a gente tem um tempo para resgatar esse vídeo. Não, prova.
Prova.
Ele discute no segundo, né?
É, projeto de lei 014-2019, em votação, quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado, primeiro turno. Projeto de lei 018-2019 dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação periódica do cardápio da merenda em todas as unidades escolares da rede municipal de ensino, dois turnos e maioria absoluta. Projeto de discussão.
Bom dia. Até porque não tem uma nutricionista.
Secretaria de Educação. Na verdade, vereador Fanuel, o projeto foi para a comissão dia 6, o prazo venceu. Ok.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia, pessoal que faz presente aqui no plenário. Eu conto com o apoio dos colegas, porque só tenho a agradecer um projeto muito importante que eu tinha para dizer a vocês.
Presidente, eu vejo que a matéria é realmente importante e não acarreta nenhum ônus para o município, não gera nenhuma despesa. A gente... Eu me posiciono favorável à votação do projeto do vereador Gabriel. Parabenizo pela iniciativa, vereador.
Eu sou capaz de fazer uma diferença dentro desse projeto, porque eu sou da área da educação, né? Eu trabalho na escola. E a gente, uma das regiões mais abastadas, que o poder aquisitivo é o melhor. E muitas vezes você tem ajuda na instituição, né? E a gente faz esse trabalho, já essa orientação junto à direção, que é muito acatadora, muito boa, da escola, no meu gestor, no sentido de deixar os meninos informados. Um dia que a cuscuz, se não gostar, pois aí já fique sabendo. E esse exercício foi feito semana passada, um pouco atrasado, lá na Serra da Barão. E aí a gente, a orientação que a gente deu é que amplie mesmo esse cardápio grande, assim, no auditório, porque esse cardápiozinho já é bom,
já é divulgado, né? Só realmente para regulamentar por lei, né?
É, porque ele já fica lá. E aí a nossa orientação, mesmo isso, a gente tinha conhecimento desse projeto, porque a gente observa a instruição dos meninos, né? Muita gente leva sanduíche, aquela coisa de hoje, né? De biscoito, não sei o quê. A gente observa. Até faço contato com o Julinho comigo, que é muito bom aquele aqui, excelente. Pessoal, vamos deixar o menino a par desse candado, porque aí quem não gosta fica para quem gosta. Quem não gosta, porque também tem sempre aquele povo que quer repetir. Acho louvável, agora a orientação tem que se amplie, né? Mas já fica lá. Inclusive melhorou. Faz questão de dizer.
As famílias, né? Quando chegam na escola, ficam informadas. Está bem balanceado, né? Projeto 018-2019, em votação, primeiro turno. Quem aprova, permanece como está. Projeto aprovado. Projeto de lei 21-2019. Dispõe sobre a criação da semana de conscientização sobre o bullying nas escolas públicas municipais na última semana do mês de setembro. Dois turnos e maioria absoluta. Projeto em discussão. Esse projeto é de autoria minha. A questão do bullying é... Hoje é uma prática que a gente se vê em todo o país, causa de morte e tragédias. E daí Pio IX não poderia ser diferente. A gente tem que disseminar isso para ver se consegue diminuir esses incidentes e que não traga prejuízo para a nossa comunidade.
Quero parabenizar o vereador aqui pelo projeto. Bom dia a todos, presentes, vereadores. Quero saudar aqui o pessoal que está aqui em nome de minha amiga Lani, Terezinha e Marciana, que estão representando a classe da enfermagem. E até por, é muito importante, até porque Pio IX já sofreu, já tiveram muitas vítimas, né? Que, segundo vários colegas de aula, várias pessoas que sofreram, que foram vítimas disso, era um dos motivos era o bullying, né? Então, assim, isso sendo trabalhado nas escolas também tem que ser, se torna mais importante ainda, porque é lá, né, no ensino fundamental que onde começa tudo. Então, parabéns, vereador.
Bom dia a todos. Vereador João, eu, presidente, eu gostei muito do projeto. Assim, é um projeto interessantíssimo, necessário. Ainda é um assunto que necessita de muita atenção, que precisa cada vez mais ser discutido nas escolas, até para ensinar a nós que somos profissionais da educação como agir, né, como lidar com esses problemas. Né? E também identificar com mais rapidez e procurar a forma mais correta de solucionar. Então, achei muito pertinente o seu projeto, tá? De parabéns, e eu me posiciono muito a favor. Parabéns, presidente. Muito bom, seu
projeto. As palavras, o vereador já falou completa, realmente, em todo estado do município isso acontece, né? E você, vereador, que é professor, você com certeza já conviveu, já conversa com esse tipo de... Parabéns, vereador.
Na nossa época não era bullying, né? Era zoação, era apelido, era. E a gente, se ofendia, ficava embustido. Mas hoje a populaçãozinha é fulgurada.
Quando pega uma pessoa para Cristo também, você tem que ter uma pessoa firme, então você não controla.
E de fato, precisa, vereador Jonathan, só a presidente, o senhor defendeu o projeto que eu endossei, né? Onde? Que é bem-vindo, que vem acrescentar a sociedade, a gente está aqui sempre de acordo, endossando e acrescentando. Mas assim, eu volto a dizer que esse é o verdadeiro papel do vereador, vamos fazer cumprir, né? Vamos fazer valer. É um assunto que precisa ser falado muito, muito, não só nas escolas. Tudo que tiver aqui, eu acho interessante, nós vamos ter aí um portal alimentado com os projetos. Mas é interessante também que a gente faça a ponte com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação tem que ser essa caixa de ressonância aqui também, porque estão sendo aprovados projetos importantes, então precisa ser colocado em prática. Né? Eu não vou ficar aqui apontando dentro para a gestão da educação, mas tem muita gente que precisa se alinhar às coisas boas que estão acontecendo por aqui, que a gente está aprovando, e colocar em prática. Porque a gente tem essa iniciativa. Se o senhor for procurar hoje, o planejamento pedagógico da semana passada, parte de alguns professores da Serra da Barra, vocês vão ver o planejamento voltado para o público. Até porque a gente tem caso de suicídio direto. Nós tivemos um caso de suicídio aqui em Pio IX, que ele teve muita vez, além da situação natural dele, que já é muito difícil de lidar com a sociedade, tem a situação dos grupos sociais lá fora, os grupos religiosos, a sociedade em si, na escola. E é interessante que a gente esteja reforçando isso, né? Pode ficar
lá. Vereador, é interessante, e assim, o nosso papel está sendo feito. Sim. No decorrer tem que ser feito, mas aí vem a família.
Sim,
né? A família.
Mas tem que trabalhar
com sim, aí a família tem que cobrar lá nos conselhos escolares o que está sendo cumprido, o que foi aprovado. Daí, se não está sendo cumprido, tem que recorrer. O secretário é o gestor que estiver na época.
Não, mas a família não vai partir da família. Nós temos um modelo de família que não vai sentir falta disso.
Mas isso tem que... Eu sei, mas isso é exatamente isso que a gente tem que fazer. Porque tentar mudar essa realidade.
Não, eu estou falando que o nosso papel está sendo feito aqui. Agora precisa que ele seja extensionado e efetivado. Não adianta ele ficar...
Porque é aquele tipo de coisa. Sempre é o gestor público que é o culpado porque não está acontecendo isso na localidade, não, ou no município.
Nós da área da educação, nós nós temos esse dever. É por isso que eu digo assim, quem não tem compromisso, quem não quer, se pede para sair, porque não é brincadeira, a educação nós temos que motivar. Esse negócio de ficar só apontando o dedo para a família, não rola não, a gente tem que apresentar.
Não, mas a família é menos afetada, hoje quem é afetado são os gestores públicos.
Não concordamos. E aí a gente só conclui dizendo, endossando o seu projeto e torcendo e aguardando lá nas escolas que seja efetivado. Porque essa discussão é
É a questão da conscientização, né?
Quando cada um é consciente do seu papel.
Eu indiquei, sinceramente, sendo muito franco. Um projeto como esse só tem benefício. Não acarreta nenhum ônus ao município.
Sim, para que não?
Toda a estrutura que se precisa para desenvolver essas atividades já existe no quadro da
município.
Sim,
sim.
Então, assim, a questão.
Mas o senhor entendeu? Nossa.
Parabéns. Nossa, projeto 21/2019 em votação, primeiro turno, que aprova, permanece como está. Projeto aprovado. Projeto de lei 22/2019, da denominação aos logradouros públicos que especifica, situados no loteamento Jefferson Antão de Carvalho, Jefferson Antão de Carvalho 2 e Ana Sátira de Carvalho, no perímetro urbano do município de Pio Nono, e da outras providências. Dois turnos e maioria absoluta. Projeto em discussão. Vereadora Eliana.
Vereadora Eliana, vereadora Santinha, né?
Ei, presidente, não tem parecer da CCJ, não, nesse projeto. É que chegou na CCJ dia 18. Então, eu peço que seja retirado do palco para aguardar o parecer da CCJ. A CCJ não teve, nós não tivemos como analisar. É um projeto até extenso, muitos nomes, só não tem parecer.
Ele está protocolado.
Então, ele está justificando que não tem o parecer.
Pois é, mas eu quero saber por que a gente foca tanto em outras coisas, um projeto tão importante como esse.
Mas tudo bem, vereadora, não tem
problema. A
gente
volta
na próxima.
A gente
volta na próxima.
Até porque
é um projeto tão urgente, né?
Não, na realidade é assim, eu até me comprometi, quando a gente ia chegando aqui, a vereadora já estava na calçada, e ela questionou o motivo de não ter entrado na pauta. Eu disse, vereador, eu confesso que a gente não teve foi tempo realmente. Eu recebi já o parecer tardiamente, semana sabe, eu saí daqui na quinta, na quarta-feira, 7 da noite, fazendo parecer.
Quando foi feriado, né?
Isso. E aí, assim...
Quinta foi feriado, uma foi feriado.
Isso. E aí termina que não tivemos tempo suficiente, mas até... Disse, não, mas a gente pode ver se a gente consegue dar o parecer verbal e tudo. Só que a vereadora Helena até disse, rapaz, mas aí a família não vai estar presente, que até tinha algumas pessoas que...
Pois é, queria a resposta até hoje, a gente não deu.
Mas a gente volta,
pronto. Na verdade, eu nem avisei a família, porque não tá me falando.
Pois é, mas
a gente volta na próxima.
Projeto Lei 23/2019 dispõe sobre a regulamentação da jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem em 30 horas semanais e dá outras providências. Projeto em discussão, projeto de autoria minha. Até o vereador Júnior me relatou que já tinha falado na época que o vereador Zé Miguel era o presidente, mas não estava me recordando não.
Eu havia falado, até o vereador do CIT falou, não foi? Que incluísse as outras categorias, não foi? Da saúde?
Deixa eu falar do projeto e depois a hora de discussão para os vereadores. Na verdade, as 30 horas da enfermagem é uma jornada que vem sendo batalhada há mais de... Eu acho que o projeto está lá no Congresso Federal desde 2000, se eu não me engano. E daí vários municípios no Brasil já se cumpre essa carga horária. E eu, como enfermeiro, como trabalhei já na iniciativa privada, minha maior parte do tempo, e no público só a nível de Pio Nono, achei por bem colocar isso, porque é uma classe que é massacrada ao longo do tempo, é uma classe que é mal paga ao longo do tempo. tudo é o escudo, é a enfermagem, tudo de ruim que se acontece no serviço hospitalar, seja no PSF, tudo, a culpa é da enfermagem, nada vai para a classe médica. Não estou aqui querendo denegrir imagem de médico, não, né? Mas estou falando como profissional, como já trabalhei e como via e como vejo os colegas na batalha, né? E como também vamos entrar na discussão da estrutura administrativa, por que não aprovar logo o projeto das 30 horas para beneficiar toda a classe do município? E quando o Congresso resolver aprovar a nível de Brasil, beleza, aqui já vai estar contemplado. Projeto em discussão.
É pertinente, né, vereador? Como já foi falado aí, eu já... enfermeiro também, mas aqui a gente já havia citado em outros projetos, quando eu coloquei um projeto de capacitação, uma indicação para que fosse feito capacitações continuadas com os profissionais de saúde, eu até falei que ia colocar essa questão do projeto, aí o vereador do Cílio pediu para que fosse colocado para todas as categorias na área da saúde. É como ele falou, é uma luta muito antiga da enfermagem. Desde quando eu estava na faculdade, há 8 anos atrás, meus professores já falavam das 30 horas, a gente já recolhia abaixo-assinados, mas nunca havia sido. Já tem algumas cidades do Piauí, né, João, que já são 30 horas. E é como ele falou, a enfermagem é o escudo de tudo, do hospital, da Secretaria de Saúde, é quem primeiro dá a cara a tapa, porque até serve de escudo, principalmente para os médicos, né? Que muitas vezes tentam ali minimizar a situação, tentam explicar o que é realmente uma situação de urgência, como é que deve funcionar, como é que deve ser na secretaria, mas como até ontem, uma amiga, não foi, Terezinha? Relatou ontem num grupo que havia sido agredida verbalmente, e isso acontece diariamente com o pessoal da enfermagem. Não só em hospital, como também na Secretaria de Saúde, não é, Marciana? Marciana, que faz parte da Secretaria de Saúde, sabe que as pessoas às vezes não compreendem qual é o real trabalho da enfermagem, né? Não sabe a real importância. Aí agora fica a pergunta: e se não tivesse a enfermagem, como seria? Né?
Por causa dos tecidos técnicos, né?
E aí, assim, parabéns, vereador. E claro que o meu voto é a favor.
Eu acho justo. Futuramente, pode ser que surja para os outros profissionais da saúde. Só que esse projeto tinha que ser mandado pelo Poder Executivo. Não é o Legislativo que tem que mandar, né? Aqui o Legislativo está se adiantando e autorizando. Tem que ver se o Executivo quer fazer isso.
Vereador, não. Até porque a gente não está mexendo em honorários, nem em valores.
Eu acho que só tem valor se vier pelo legislativo. Presidente, não é o legislativo que tem que indicar isso aqui, não. Mas eu acho justo, é voto. Agora, só que com certeza é uma votação errada, porque tinha que vir lá por cima, né? A mesma coisa que eu entrei com um projeto de lei aqui com um aumento de salário, que nós estamos há 19 anos sem aumento de salário, né? E realmente isso era uma parte que tinha que vir pelo executivo e não pelo legislativo. Tá, comparação com o FIS, né, que são parecidas, né?
Senhor presidente, se
a
você...
minha parte não podia ser feita como essa também, mas eu acho útil. Se vocês conseguissem, já a prefeita mandasse para o projeto, a maior satisfação do mundo,
que a
favor dessa classe todinha.
Não, e outra coisa, se tiver errado, a primeira que não vai concordar, a prefeita não vai. Vai vetar.
É porque eu tinha como indicativo.
Presidente, lá no artigo 54, a lei orgânica do município deixa claro que é incumbência do Poder Executivo.
No 61 da Constituição Federal também diz isso.
Teria que entrar como indicativo.
Agora, claro, ninguém aqui está se posicionando.
Não, eu acho justo. Agora, eu queria era que eles...
O que é que diz aí no artigo aí da orgânica, Santinho?
Compete privatizar.
relativamente ao prefeito municipal a iniciativa de leis que versam sobre regime jurídico dos servidores, criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município ao aumento de sua remuneração. É, orçamento anual, diretrizes orçamentárias, plano plurianual, criação, estruturação e atribuição dos órgãos da administração direta do município.
Onde foi que falou em jornada de trabalho aí?
Onde o quê?
Onde foi que falou de jornada de trabalho?
É porque eu não queria nem falar
do aumento, mas é aqui, ó, veja. Criação de cargos, empregos e funções na administração direta do município ou aumento de sua remuneração.
Onde foi que falou de jornada de trabalho, vereador?
Sim.
O
vereador
falou. Eu não estou falando em remuneração, estou falando em jornada de trabalho.
Sim, mas é mas
é vereador, já
sim, mas onde é que eu estou falando em remuneração? Em remuneração.
Eu posso dar uma sugestão?
Edivan.
É até impossível não falar disso aqui. Enfermeiro, professor, PM, assistente social. Desculpe os demais. Somos nós que levamos esse país nas costas, lá nos espaços de trabalho mesmo. Então, assim, o que for, o que se está colocando aqui é só da legalidade. Era que, na minha, eu também tenho muita restrição. Terezinha, eu vou explicar para vocês. A gente que é da área da educação, essa questão de lei é muito complicado para a gente. Então, a gente está sempre em contato com a assessoria da Câmara Jurídica, as pessoas que são. Então, assim, esse era o tipo de matéria que a gente manda como indicativo. Por exemplo, na sessão passada, nós aprovamos um indicativo aqui para a prefeita aprovar o sim. A gente não pode, a Câmara, ela não pode, tem certos projetos que a Câmara não tem a competência. Aí a gente manda o indicativo pedindo para a prefeita mandar e a gente aprova. Então, eu acho que o questionamento dos vereadores é esse. Inclusive, eu tenho essa mesma orientação. Mas, assim, independente, é só a questão da legalidade. O vereador Fanoel, o vereador Diogo não está aqui, mas está o doutor Edivan, eles estão compreendendo direitinho. É só na questão da competência, que teria que ter partido da gente. Se o presidente tivesse mandado um indicativo para a prefeita mandar o projeto e a gente votaria, não, eu voto de qualquer jeito aqui, porque coisa que está envolvendo trabalhador aqui sempre vai contar com o nosso apoio. E voto, pode deixar em votação aqui que eu voto, mesmo considerando que não está, né, de acordo com as normas, como deve ser. É só isso, é só para esclarecer. Se eu estiver errada, alguém me corrija.
Bom dia a todos que estão aqui. Presidente, colegas vereadores, quero parabenizar você pelo projeto. E já que houve essa contestação, não, pro projeto de lei que nós estamos discutindo agora. E já que houve essa contestação por parte da vereadora Santinha, eu queria solicitar, presidente, que o procurador da Câmara pudesse vir prestar esclarecimentos em relação a isso.
Sim,
Não, Edivan, concedo a palavra ao Edivan, mas fale primeiro, vereador Fanoel.
Eu só vou dar minha opinião aqui,
sim,
muito superficial.
Porque é complicado mesmo, é uma lei, né?
É, mas assim, pelo que eu entendi aqui, não houve criação de cargos, não houve nenhum tipo de determinação do projeto quanto à remuneração. O que foi feito foi uma autorização do município para que ele possa se programar a uma determinada atividade nesse sentido. O único ponto que eu vejo que não se enquadraria aqui no crime da legalidade seria o artigo 3º. E era isso que eu queria tratar. Porque ele coloca aqui, fica instituída nas instituições privadas, prestadoras de serviços da saúde e filantrópicas de saúde, a mesma carga horária dos serviços públicos. Nesse ponto, eu entendo que é ilegal. porque nós estaríamos, sim, nesse ponto, usurpando...
E foi só esse artigo que foi orientado para a gente, foi só isso aí, terceiro.
Pronto. E nesse ponto, eu acredito que estaria usurpando a função do Executivo. Mas se nós emendarmos o projeto nesse ponto, fica autorizado o município a determinar que as instituições privadas prestadoras de serviços de saúde cumpram a mesma carga horária dos serviços públicos. No meu entendimento, fazendo essa emenda, o projeto torna-se legal.
E como assim?
Repete bem o artigo aí, Fernando.
Terceiro.
E quando eu citei o artigo, eu só queria que fosse feito. Essa é só uma emenda que a senhora está propondo, a gente entendeu. É só uma emenda, vereador. E também, quando se trata de redução de carga horária, aí vai consequentemente, a gente vai tratar mais dentro para subir a carga horária. Então termina. É a bônus. Agora, se a gente pudesse levar o salário de enfermeiro, dia de teste de enfermeiro, mas se a gente pudesse, é muito bom.
Vereadores, Santinha, é muito pertinente a sua colocação. Mas, em termos jurídicos, o projeto não tem nenhuma ilegalidade.
Não, mas eu afirmei que tinha ilegalidade.
Não, não, mas... Não,
porque eu sei.
Porque, assim, o projeto, né, ele não está versando, como tu leu o artigo aí, 61 da Lei Orgânica, né? O artigo 61 não está versando sobre criação de cargos, fala da questão privativa do município em relação a organização direta do município, que é o quê? Criação de cargo, remuneração, né? E são aquelas coisas que versam sobre administração direta, que é o quê? Que é o que o secretariado faz. Então, aqui, quando o município, o legislativo, cria uma mudança na carga horária, ele não está criando nenhum ônus para o município. Então, pode ser que tenha alguma emenda, que vocês façam alguma emenda, né, que é pertinente. Né?
Fazer uma parte aqui, nesse ponto que a gente coloca, que não estaria gerando despesa para o município, o vereador do Ciro bem colocou. Não, mas você vai reduzir a carga horária, obviamente vai precisar de mais gente. Mas nós não estamos fazendo uma determinação do município cumprir essas leis.
Até porque eu só vou se efetivar quando o Congresso resolver também.
Exato. Então, não vejo nenhum tipo.
Vereador Fanuel, e em relação aí no artigo 3º, aqui o texto que está, né? Fica instituído nas instituições privadas, prestadoras de serviços da saúde e filantrópicas da saúde, a mesma carga horária do serviço público. Eu fiquei, assim, o porquê de não estar de acordo?
Porque na realidade, no meu entendimento, não sei se a gente vai concordar, mas no meu entendimento, quem tem que fazer essa cobrança... Para que essas instituições privadas cumpram essa carga horária, é o executivo.
Uhum.
Então, nós não podemos...
Não, mas aí, no meu entendimento, o executivo está determinando. Quem vai estar fiscalizando é o sindicato, se vai estar sendo cumprido ou não. Até porque, deixa eu dar o porquê eu botei isso aí. Porque hoje nós temos dentro de Pio IX empresas prestadoras de serviço explorando técnico de enfermagem, rapaz. Particular. Tá entendendo? Daí meu pensamento, foi um caso, mas rapaz, isso é o segundo. É a questão das home care. Hoje um técnico de enfermeira é R$120 ou R$110 para trabalhar 12 horas.
Enfermeiro
50. Enfermeira é R$160.
Não, mas ninguém está questionando se é bom ou se é ruim, não. É bom, se eu pensou bem.
Não, a questão é que a gente vai votar conforme a orientação do procurador, se está legal ou não. Se tiver legal, que eu não ia botar em pauta, nada é ilegal. E que isso eu vejo é a luta do sindicato.
Assim, eventualmente, com falhas, qualquer um de nós está sujeito.
Sim, com certeza. Com certeza.
E a gente não está aí na criticando o projeto.
Não sei.
Meu presidente, vai emendar, vai botar em pauta.
Não, o projeto vai para votação do jeito que está. Projeto 23/2019 em votação, primeiro turno, que aprova, permanece como está. Projeto aprovado. Projeto agora são os projetos de decreto legislativo de título de cidadão. Daí eu queria combinar aqui para votar tudo em bloco. Oi? Não.
Matheus pediu.
Não, eu pedi.
Ele falou antes da sessão aí, ele não olha, solicitou pedi, agora não.
Eu pedi porque repassaram pra gente que o vereador da bancada do curso não iriam votar nenhum.
A gente pede pra tirar, tá entendendo, não deu tempo ainda.
Aí, eu acho assim, que dos políticos até tudo bem. Que é o do deputado. Depois a gente chegaria a um acordo e votava tudo em bloco na sessão, pra próxima sessão. Quando é que a gente volta de recesso?
Só dia 15 de agosto. 1º
de agosto. Já tem passado a entrega.
Vai entrar no dia 15.
Não,
1º
de agosto tem sessão.
Aí tem?
Agosto, dia...
De acordo com o regimento, não é 1º de agosto não, né?
Ah, não?
Não.
Desculpa. Ah, de 15 a 15?
É 15 a...
Aí, no caso, tem
passado. No caso, nós já estamos de recesso, que hoje é 21.
É a terceira, né?
Vereadores, a entrega do destino do estado vai ser dia 8 de agosto, não é isso que quiser?
É, a previsão é essa.
Então, por isso que nós colocamos esses títulos para votarem.
Por que não adia a entrega desses títulos para o final do ano?
É porque eu acho que
nesse momento
seria um dia mais oportuno para fazer.
Veja só.
A
doutora Margarete, ela não vem porque ela tem sessão na quinta, que é dia 8. Não tem passagem de avião ao meio-dia, só tem à noite. Se tivesse passagem, chegar em Teresina, 2 horas da tarde, vem cá. E assim também eu acho que é o Senado.
É.
As pessoas que têm.
Eu sinceramente eu acho que no final do ano era até mais. Mais fácil eles.
É, já
está
em recesso.
Já está em recesso.
Eu fiz uma conversa com todos os vereadores, mas assim, eu acato o pedido dos colegas.
Obrigado.
E a gente retira, discute e vota depois.
Eu acho
que coloca isso no final do ano.
Mas
no
final do ano, que geralmente é no final do ano.
No
semestre
a gente vota.
Eu discordo plenamente com os colegas. Discordo plenamente. Acho que poderia, acho que a data mais oportuna para se fazer essa entrega desses títulos. É no dia 8, primeiro, mas como preciso de 2 votos da oposição, aí fica-se sujeito a isso. Mas o delegado, por exemplo, ele vai estar aqui no dia 8. Ele não... Então acho que ele poderia acabar o...
Tira só dos políticos.
É, e aí coloca o do...
Ele vai entregar só uns pedaços, né?
Não, eu só vou fazer a solenidade quando for para entregar todos.
A solenidade
não vou fazer, até porque é oneroso.
Presidente, final do ano, em setembro.
Agora sim, me permita uma colocação aqui. Se de toda forma não for feita essa entrega de título agora em agosto, que mal tem nós aprovarmos esses projetos agora.
Eu também não entendo.
Mas assim, eu estou querendo fazer essa colocação, não é com nenhum tipo de atrito, respeito plenamente o posicionamento de cada colega. Mas assim, se a gente for analisar, todos os títulos que estão pautados aqui, pelo menos na minha análise, são de pessoas que já prestaram ou prestam algum tipo de serviço relevante ao município. Não vejo aqui, como costuma dizer a vereadora Eliane, nenhum título destoado que é realmente a realidade, entendeu? Por exemplo, um título que eu acredito que já foi negado nessa casa, eu acho que seria um momento da gente rever, acredito até que não foi realmente um momento oportuno colocar o título naquela época, mas eu acho assim, nós temos hoje a quinta comarca com maior produtividade do estado do Piauí, que é a de Piauí. Já tem 6 anos de trabalho prestado na cidade. Por qual razão nós não reconheceríamos os serviços que são prestados? Bons ou ruins, que agrade ou desagrade alguma pessoa, mas está prestando lá o serviço dele. Da mesma forma, o doutor Aureliano, 2 anos na cidade, combatendo de forma ferrenha o crime organizado, melhorando a nossa cidade. Vários crimes que aconteceram já foram elucidados, foram responsabilizados, os culpados. Deixaram de acontecer vários outros. E eu, assim, não confesso que eu não entendo essa resistência. Mas, como já foi dito aqui, acredito que se pudesse passar, acredito que fosse realmente o mais adequado na minha análise, entendeu? E até deixo esse apelo, faço o pedido, vereador Eliane, vereador Gabriel, Santinha, vereador Luci, para que a gente possa levar as coisas com mais leveza. Eu acho que uma homenagem, um título de cidadania, eu particularmente não me sinto capaz de negar um título de cidadania para qualquer um dos colegas. Não me sinto. Porque eu acredito que todos nós fomos eleitos democraticamente, todos nós temos os nossos méritos e as nossas convicções para apreciar eventuais pedidos de título benemérito. Até acredito que nós poderíamos, posteriormente a essa análise de títulos, fazer a modificação no nosso regimento, na nossa lei orgânica, até para limitar. Olha, cada vereador pode dar 5 títulos de cidadania por legislatura, para que também não vire farra. Mas eu acho que, pelo menos para o que já está posto, nós deveríamos ter essa conduta.
Vereador, eu acho que deveria se pensar melhor, viu? Na realidade, eu vejo o seguinte: a maneira como eu sou tratado pela situação aqui, pois não permito que eu vote em ninguém. Vou ser sincero, eu vou pensar mais. O vereador já tinha pedido para tirar de pauta, é melhor tirar, porque a minha posição, espero que alguns vereadores da bancada me sigam.
Eu pedi, vereador Luci, para tirar de pauta, porque depois sair a Câmara do Pio Nono reprovou o título na galera.
Porque não se entrou no consenso.
Porque não houve um
consenso. Foi visto agora, de última hora, não se entrou no consenso.
Tenho isso aqui que eu nem sabia.
É tudo muito.
Está entrando as coisas.
É tudo muito.
Era uma votação sem chegar. Para a gente nem ler.
Eu disse.
Tem umas coisas aqui hoje, por exemplo, esse aqui do. Projeto de lei do 23 aqui. Estou tomando conhecimento depois que eu cheguei hoje aqui de manhã. Modo feriado, eu não tinha nem convênio de pegar. Eu não tinha um projeto de lei.
Eu acho que é um projeto.
Do 23, eu, semana passada.
Mas não recebi, não, viu?
É um projeto que dá para esperar.
É assim, é a situação.
Ó, pronto, vamos fazer o seguinte. Vai ser retirado das autoridades, só vai ficar o da Lilian, que eu não vou retirar de pauta da Lilian, não.
Tudo bem,
eu queria falar antes, dentro desse contexto, realmente alguns entraram aí e fica difícil para analisar. Eu fiz um contato com o vereador Fanuel, eu sempre mantive contato com o vereador Fanuel aqui, porque ele é o líder, eu sempre busquei uma boa relação. Houve um momento que houve atritos e tudo, mas assim, a gente sempre buscou uma forma de se conviver, pelo menos civilizadamente, nem sempre é possível. Mas eu disse a mesma coisa que ele falou aí, ter cidadão, daqui a pouco não vai ter mais sentido, sabe? É uma coisa sem critério, sabe? Poxa, tem gente aqui que está defendido, ter de cidadão, que é um político que faz a minha, meu perfil de linha de atuação, mas para a sociedade eu não tem relevância. É cedo, não tem relevância. Tem gente que é cedo, mas já marcou uma presençaça em Pio Nono. Faz toda uma diferença para classes, para categorias. Eu negaria um título de cidadão ao deputado estadual Magalhães? Nunca. É um reconhecimento. Eu preciso desse município vendo as ações dele. Independente de questões locais, independente disso, eu tenho esse reconhecimento. Encontro com o deputado Magalhães lá nos espaços de gestão, no Carnac, como agora, é aquela coisa, a gente dialoga, faz parte da minha linha de trabalho, que é com os produtores rurais, pergunto pelo povo aqui, tudo bem, os irmãos conterrâneos estão bem. Politicamente, a gente tem, né, a diferença. Mas tem, eu citei o deputado Magalhães para ilustrar. E aí, eu não tinha pretensão nenhuma de indicar nenhum tipo de cidadão para político. Eu não tinha, porque nessa turma, ele já recebe os votos. Mas tem aquele pessoal também que tem os vínculos com o município, que faz vínculo, como a deputada Margarete. O deputado Pablo Santos, assim como o Magalhães, Magalhães é comum você encontrar o Magalhães sentado tomando café na casa de um agricultor, lá em casa, na casa aí do vereador. É muito comum, né? O deputado Pablo Santos trabalha aqui desde 2001. É um cara super humano que está em contato com o Porto Pio todo dia aqui em Picos. A gente conseguiu uma gama de oportunidades de trabalho. Então, assim, eu disse, não, já que estão aprovando, eu fico até com vergonha de trazer o Estado todinho para cá para dar um tempo e trazer eu que levo obra, que faço as coisas por Pio não vou ganhar. Fiquei até com vergonha, defendi, mas não morro por isso. Se quiserem tirar de pauta, se quiserem reprovar, nem eu nem ele. Aí eu só quero justificar meus títulos. O padre Feitosa, eu recebi, foi abaixo assinado. Porque aprovaram o título de cidadão aqui, e o EJC, que reconhece e gosta, criou vínculo com o grupo de encontro de casais, eles nos procuraram e disseram, por que deram? Ele é filho daqui. Eu disse, não, tudo bem, recebi até o texto. Fiz, enxuguei um pouco, que estava muito particularizado. Enxuguei, disse, eu coloco lá, se passar... Bem, se não passar, agora eu defendo porque eu também concordo, porque deixou um legado importante. Pelo menos, se eu não concordasse também, deixava porque ninguém estava pedindo, não.
É bem rápido. Questão de ordem. Presidente, coloca o do Pacto Feitosa em pauta. A nossa bancada, nós votamos para aprovar. Se a bancada aí for como um acordo, a gente aprova o título do Pacto Feitosa. A gente reconhece que teve a sua importância.
O Pacto Feitosa Lílio, que também realmente.
Principalmente em relação a juventude, eu acho que essa birra,
tudo bem.
Essa birra aqui dentro da Câmara, a gente vai deixar passar a exclusividade do vereador do Cid, que ele é cheio de birra, está mostrando isso hoje. Não vota os títulos da gente, mas a gente vota do Pacto Feitosa de Moura,
para mostrar
que a gente não tem isso. A birra é toda sua, vereador.
Eu vou concluir. E Lília, a gente não aprova título de mulher aqui, dificilmente chega, e foi a dama, uma das membras... Nos três membros das damas das Acácias que disseram, ela está agregada a um grande cidadão peononense que é Claudinho, é uma comerciante que está todo dia lá, né, contribuindo com a nossa economia. E assim, eu não achei que destoa. Mas se destoarem e se assim, acharem que é inconveniente, a gente compreende.
Bom dia de novo aos colegas vereadores, plenário dessa casa. É, como disse a vereadora, duas palavras bem corretas entre a vereadora falou e o vereador Fanuel, que realmente os políticos, eles recebendo voto aqui, eles são obrigados realmente a prestar serviço aqui. A gente vota, mas eu acho que eu vou demorar a trazer o título político aqui. E como o vereador Fanuel falou, tem que ter um limite de quantos títulos cada vereador pode ser aprovado, senão. Um pouco aqui vai ser votado só título, cidadão, pelo que eu estou vendo aqui. Porque o que eu vejo aqui, é sem necessidade, alguns, entendeu? Não acho, eu voto, alguns eu voto, tem uns que eu não vou votar, isso é escolha. Então, vereador, a respeito de algumas críticas, situação e oposição nunca andam no mesmo trilho, isso aí em todo canto. E sorte da oposição, da situação, é que tem a oposição para descobrir realmente alguns erros. Que tem um.
Eu não disse isso, não. Eu disse que deixa de voltar aqui por tipo, pura birra. Por pura birra. Mas você vai ter desculpa por birra dele. Você
vai
ter
desculpa
por birra dele. Não como concordar.
Rapaz, eu já esqueci do que eu ia dizer. Passa aqui na minha vida.
Birra, beijo. Já volta aqui de estrada. Falou.
Eu só, enquanto a questão da indicação que eu fiz, para o título de cidadania do deputado Magalhães. Não por conta só de ser um político atuante do município. Mesmo porque ele tem um trabalho aqui desde antes de ele ser político, né? Desde a época que ele era membro do PCPR, e começou a questão dos assentamentos da região. Inclusive, se for lembrar o assentamento Paulo Freire, né, na época que acamparam no São Luís, ele foi quem comprou as lonas. Ele era o simples vereador de Teresina. Então, uma pessoa sempre presente, que tem muitos trabalhos prestados aqui. Claro que tem um voto também dos peononenses, né? Mas que a minha relação com o Magalhães não é uma relação de política, é uma relação de amizade, que vem antes da política. Por isso, e é um cara que no mínimo vem 4 ou 5 vezes aqui para Peonona anualmente. E antes de eu fazer essa indicação, eu conversei com cada um dos colegas, né? E por isso que eu
faça a colocação se estão de acordo ainda a votar o título dele. Porque se estiverem, eu peço ao presidente que mantenha o nome dele para ser colocado em votação. Agora eu preciso que vocês me confirmem, como eu conversei com vocês, se é possível ainda fazer esse voto. Porque se não for, eu retiro também sem nenhum problema.
Eu não conversei com
o Magalhães, eu voto.
Eu estava em Teresina quando eu recebi, quando eu vi outros títulos, eu estava em Teresina, não combinei com ninguém, cheguei. Assim, o do padre eu já expliquei, já conversei com alguns vereadores, conversei com o vereador Castiguel, conversei com o vereador Manoel, falei que não era uma iniciativa só minha, inclusive eu faço questão de dizer para ele, não foi iniciativa minha, foi do povo mesmo.
Eu nem disse que nem votar.
Vereador, eu lamento muito não poder votar no título do Pablo hoje, que não vai ser colocado em votação. Meu primeiro voto para deputado estadual foi no Pablo, né? Paramos de votar nele e na época responsável por esse rompimento não foi a minha pessoa, mas pessoa que eu era ligado politicamente na época. Mas o deputado Pablo tem sim seu serviço prestado aqui no município. E onde vejo ele, cumprimento. Vai para a pauta, porque assim, já que é dessa forma que aqui o vereador do Cídio só roda título de cidadão para deputado se for da bancada dele, então só roda título de cidadão para deputado se for indicações da sua bancada. Vossa Excelência, da última vez que votou aqui título de cidadão de vereador desta bancada aqui é porque tinha que aprovar o Margarete. Então, sendo dessa forma, eu, pelo menos, enquanto isso não mudar, lamento por o deputado Pablo, que é um título mais que merecido. Lamento,
o Pablo não é para Pablo hoje, não.
Mas eu acho que... Eu só voto agora título de cidadão aqui para político de... da... Se for da minha bancada, vou... Já que é dessa forma, eu lamento que tenha que ser dessa forma. Eu lamento.
Deixa
eu. Eu só gostaria era que estabelecesse um critério e tivesse bom senso, porque tem gente que merece. Merece
aqui também.
Que foi
merece.
Eu também não tinha
só que
eu lembro. Eu sou meio dessa discussão porque eu tô assim, igual a mão.
Então, o deputado pensar, só entrei com ele pra ir.
Eu não li. Ó, se quiserem tirar, pode tirar. Deputado, não consegui não.
Assim.
Se Vossa Excelência, eu já vi que não é mesmo, não. Mas eu até aceito o nome.
Eu vou com Magalhães.
Assim, a questão de título de cidadania, eu acho que não, tem que ter o bom senso. O que está sendo proposto de cada um dos vereadores é porque tem alguma ligação com o deputado, ou com o padre, ou com a cidadã, e que cada um fica homenageado se gosta disso, né? E dos vários que estão aqui, eu acho que todos já prestaram serviço relevante ao município Pio IX. É do Pablo, é do Magalhães, é do Henrique, é do Marder. O Marder, quem votou primeiro no Marder aqui em Pelando foi eu, em 2008, foi 2009. Foi antes do Diogo. Dei 36 votos, foi 39 votos para o Marder Menezes. É um deputado altamente atuante na política piauiense, oposição desde sempre ao governo do Estado. Deputado que defende todas as classes trabalhadoras. Cito exemplo, a classe de educação física, que ele defendeu a nível de Estado a questão da jornada de trabalho deles. Então, por que um cidadão desse não merece ter um voto reconhecimento?
Presidente, aqui para o
É um cara que luta, eu lhe dou já a palavra, é um cara que luta diariamente por melhorias do Estado na oposição, nunca se rendeu. Então, acho que, para mim, é um cara que merece. Estou dando um exemplo. Da mesma forma, o Henrique, quantas metros de calçamento já trouxe para o nono, cisterna, banheiro, praça, que vai ser iniciada a obra agora, centro de convivência, e continua na batalha. O Pago, já precisei muito dele. Votaria independente de Eliane, vereador Eliane. Pessoa que já precisei dele, já mandei pessoas para consultar com ele de graça. Várias vezes quando ele vinha para Pionão, quando o Antônio Pedro apoiava ele e ele recebia todo mundo bem. Então, eu acho que hoje, na política, não é a política de 30 anos atrás que existia em Pionão, não. Tem que se ter bom trânsito. A vereadora Eliane, ela se comprometeu em votar no Henrique, para o vereador Júnior. Ela viu, na minha opinião, que ela deve ter cometido um erro no passado, que pode estar tendo reflexo agora. E nada, nunca é tarde para se corrigir. Nunca é tarde. Está do mesmo partido, é vice-presidente do partido. Então, são os exemplos que a gente tem. A vida ensina. Vereador Matheus.
Presidente,
então, assim, deixa o Matheus falar depois você.
Só para concluir a questão do Carlos Menezes, ele destinou a emenda aqui para Pionono, a questão de cultura, emenda de 30 mil reais, que vai ser utilizada agora para a realização dos foguetes. E. Ah, ele está bem conversado, mas aí eu estou discutindo aqui a questão do Carlos. E também tem uma. Já prometeu, se comprometeu de destinar um ano que vem para a questão do material de esporte. Então é um deputado que, além de ter toda a atuação no Estado, como você bem falou aí, ele também teve uma votação expressiva aqui na última eleição e está fazendo jus a essa votação. Né? A destinou uma emenda aqui esse ano, vai destinar outro ano que vem, e destinar uma emenda todo ano. Então está dando a sua contribuição, está honrando os votos que recebeu. A gente sabe que a obrigação do público que é votado no município é trabalhar para o município. Então, se ele está cumprindo com a obrigação, se ele está fazendo valer o voto que as pessoas de Pionão deram a ele, por que não agraciar com o título de cidadão?
E como foi? Vereadora, vereadora Santinha.
Pois não, presidente. É justamente por isso que eu digo que vocês devem realmente acatar a decisão e permitir que a gente analise com mais profundidade, porque quem sabe se, como o João citou o caso de Eliane, que votou contra na primeira vez que foi colocado o cidadão ali, Pires, e agora está se posicionando a votar a favor. Quem sabe se daqui a algum tempo, depois de pesquisar, ver a atuação de cada um, a gente mude as pessoas, essas pessoas que votam contra não mudam de ideia e votem a favor.
Só para dar minha opinião com relação a tudo isso, os títulos de cidadão pionense aos políticos, já que está sendo essa celeuma toda para votar, coloque pelo menos do padre, do delegado e da Lilian. Porque aí a gente vota eles.
O vereador Miguel que mantém o
Maranhão. O Maranhão, tudo bem.
E a Lilian?
Deixa do delegado também. Então, assim, porque até se for colocar a questão de mérito de deputado, todo deputado vai ter um serviço prestado aqui. Então assim, estão alegando essa questão, mas está bem aí, claro, a situação. Então, deixa os três lá. E aí, mantém o do Magalhães, que
o vereador Fanoel.
Presidente, eu queria só dar um exemplo aqui de uma situação que eu já presenciei e que eu achei muito interessante. Por conta disso, eu proponho alguns títulos.
Não. Eu não disse
que
votar. Agora eu acho que deveria
entrar.
Por conta disso.
Deixa o vereador falar, Matheus.
falando.
Papai, posso falar? Deixa eu só fazer um pequeno comentário. É, por conta disso que eu proponho alguns títulos. Algum tempo atrás eu fui. Tive um encontro com o Dr. Adelmar. Dr. Adelmar, todo mundo sabe, foi juiz muito tempo aqui, acho que o vereador do Cipo se recorda. E aí no dia que eu tive acesso a ele lá, e tu tinha uma série de assessores lá no gabinete dele. Ele abriu a porta e disse, olha, isso aqui é meu conterrâneo e tudo, sou cidadão pionense, recebi um título e tudo. Quer dizer, a pessoa passou por Pio IX há muito tempo atrás, mas ainda hoje carrega com estima o fato de ter recebido um título, tá entendendo? E leva isso para o restante do Estado como uma forma até de reconhecimento. Rapaz, olha, também sou cidadão pionense. Eu acho isso muito bonito. Mas é só um exemplo que eu estou dando do motivo de determinados títulos. Agora sim, eu vou fazer outra colocação com relação ao título do Padre Feitosa. Logo que foi protocolado o título, surgiu-se uma certa celeuma, mas será que não foi para provocar, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu, sinceramente, eu entendo perfeitamente.
Eu reconheço o trabalho de um jovem que esse padre fez aqui.
Aí assim. Mas da mesma forma que a gente reconhece o trabalho que o padre fez, era de muito bom grado de bom senso que todos reconhecessem também as esferas de atuação dos outros. Então, assim, teve uma série de questões de atrito, de dificuldade de relacionamento entre a prefeita, o padre, até de alguns vereadores da bancada. Concorde-se ou discorde-se das atitudes e dos posicionamentos de cada um em determinado momento, mas independente disso, houve realmente um serviço foi prestado para a população, que foi iniciado um bonito trabalho junto aos jovens da Igreja Católica, e não só, até mesmo. Então, assim, no meu entendimento, esse é um claro exemplo. Olha, já aconteceu um atrito entre o beneficiário do título e algumas pessoas da bancada, tudo mais. Mas nós reconhecemos o trabalho que foi prestado e votamos. Eu acho que é só uma questão realmente de bom senso, de a gente...
Foi colocado no padre, até essa lei dos meninos, que independente de qualquer pessoa que colocasse, eu votaria. Questão pessoal minha, né? Como toda discussão...
Eu quis explicar para não parecer que fosse mesmo só pelo velho.
É, mas ele teve todos os serviços.
Teve, eu então.
Até mesmo como psicólogo. Eu até falei com o menino, na época... Hein, vereador Eliana? Até falei com os meninos, que era uma função pelo velho. Que a gente levava as pessoas que tinham início de depressão, a gente conversava, ele resolvia, ele resolveu vários problemas. Então, assim, independente de quem não colocar, de ir ou não hoje para a votação, meu voto, de uma próxima vez que for colocado, sempre vai ser a favor.
E assim, só para finalizar, eu acho que é assim, no meu entendimento, o vereador Lucinho colocou a questão de que a questão do trato, do relacionamento com a bancada e tudo, mas assim, o beneficiário do título não somos nós. Não precisa muito esforço para a gente reconhecer que um delegado como esse, que nós, enquanto pelo menos fomos beneficiados com a chegada dele, que o nome, não precisa muito esforço para reconhecer. Não precisa muito esforço para reconhecer que o padre Feitosa prestou um serviço relevante ao município. Então assim, eu acho que seria até um momento de nós, de certa forma, superarmos eventuais atritos, eventuais desentendimentos nessa casa. Eu vou fazer esse último apelo para que, já que a gente não vai entrar no mérito dos políticos, que se votasse pelo menos os demais.
Eu voto no padre na Lília hoje.
Vereadora Santinha, a senhora... Vereadora Santinho, vereador Gabriel, vereador Eliane, vocês votam no do juiz, do delegado?
Fanuel, em nenhum momento eu me posicionei contra nenhum tipo.
Eu sei disso.
Né?
E até agora, por coerência, que naquela época, Vossa Excelência foi a única da bancada de oposição que votou a favor do título.
E não, em nenhum momento eu disse que voto contra. Eu só acho, assim, que um título de cidadão, a gente não precisa também ter essa pressa. Pode ser, sim, aguardar um outro momento para votar. Até para tentar realmente convencer quem não quer votar, a votar. E aí, como você disse, acabar esse problema, essa coisa do encontro, de não querer votar e tudo. Eu acho que merece sim ser analisado com mais profundidade. Até a própria lei orgânica municipal diz que o título de cidadão é para se conceder a uma pessoa que realmente você conheça os relevantes serviços prestados dentro do município. E a gente em nenhum momento se posicionou contra. Agora, eu acho que não tem nada demais a gente aguardar um pouco a mais para ser colocado em votação.
Senhor presidente e senhores vereadores, Matheus, principalmente, que é o que está mais apressado por esse instinto, parece. Em nome da bancada, algumas coisas a gente segue, né? Com certeza, que a união sempre antigo, isso, a união é quem faz a força. Como demais vereadores da oposição pedem que seja analisado e seja votado depois do. Aí eu concordo também.
Não quer que seja um dos políticos, né? Mas aí
ela quer que seja todos. Então eu prefiro que fique para depois. Eu vou votar com certeza a maioria deles, mas eu prefiro para depois seguir na bancada.
Porque assim, vereador Gabriel, a colocação que eu fiz agora, não sei se eu me fiz compreender.
Me compreendi, sim.
A gente. Existe uma certa divergência, pelo que eu entendi, no critério dos políticos. A gente tiraria essa parte e votaria aqueles que, pelo menos no entendimento que eu tenho percebido, todos concordaram, à exceção do vereador do Cid, que tem já um serviço prestado notável na sociedade.
Mas a vereadora do Cid prefere que seja analisado e que seja votado depois da. Então, eu sigo a.
Não, você está falando na maioria desse chat, agora eu estou falando.
Não, é porque ela. Eu decidi.
Coloca em votação, presidente, os que não são políticos. Coloca em votação, a pauta é sua.
Retira um dos políticos só e coloca o resto.
Vai na bancada. Retira todo
mundo. Vai na bancada.
Eu quero 5 minutos.
Eu preferia que o senhor presidente.
Vamos pedir uns 10 minutos aí.
Não botasse com a senhora.
5 minutos.
Se você não leva, vocês têm um vereador que está de licença.
Eu suspenso por 5 minutos para vocês conversarem na sessão.
Beleza.
Agora vai dar prejuízo para o município.
Não, volta logo.
Vamos sair do lado da sessão.
Eu só tenho seu voto de direito. Falou aqui uma vez na vida, eu vou votar.
Pouquinho é ruim.
Bota! Porra, desse voto eu só ralo uma vez na vida, eu vou ter que abrir o ralo aí e botar pra você.
Thank you.
Aí foi embora. foi embora.
Foi, o doutor Cid foi
embora. Você tá vendo a cena que acontece aí? Você vê, viu? Você como é. Foi embora porque...
Muito bem, é desnecessária essa briga. Por que que vai criar cor?
Aí, ah, mas é marca de quem? Os outros entraram em cor.
Das duas.
Hã?
Das duas.
Mas os outros aí não concordaram. Vamos pegar.
É.
Eles estão lá dentro, mas
deixa eu ver se vai criar cor, né?
É.
Ei, boca de alfola, fez a bagagem.
É
o que
eu falei, tem entendimento.
Vereador do Cid foi para casa.
Thank you.
Chama aí, Silva. Tá se vendo chamado? Chama lá.
Chama aí, Silva, por favor.
Eu acho que eu vou olhar.
Kleber, é o regime, Kleber.
Milionários é rico.
Qual que é a senhora?